Tão bom a gente poder estar de volta, né? Duas quartas-feiras longe, a gente fica com saudade. Como eu estava com saudade desse ambiente, Pastor João. É especial, né? Muito bom, graças a Deus. Na semana passada, nós demos início a uma nova temática de mensagens, de meditações, na nossa quarta da vitória, que é denominada Mais Que Vencedores. Pastor João, muito feliz, usou o texto de Romanos, capítulo 8. Tive o privilégio de assistir a mensagem, fui muito abençoado. E hoje a gente vai começar a entrar em algumas áreas da nossa vida que a gente pode tentar entender o que é ser mais do que vencedor. E hoje nós vamos falar sobre ânimo. Mais que vencedores no ânimo. Não é? Sobre o desânimo, sobre o abatimento, sobre aquela coisa que nos projeta abaixo. Vamos tentar hoje falar sobre ânimo. Você talvez chegou aqui hoje meio desanimado, meio desanimada. Não é? Pode ser. Pode ser que você chegou meio aqui fraquinho, fraquinha. Mas Deus tem uma palavra de ânimo para o seu coração. Você crê nisso? Diga, eu creio que Deus tem uma palavra de ânimo para o meu coração. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 33, Atos 27, a partir do versículo 33. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Versículo 36. Todos se reanimaram, e era muita gente, 276 pessoas. Bem, deixa eu falar rapidamente aonde esse texto está, o que está acontecendo, para você poder entender esse recorte que nós fizemos desse texto. Nós sabemos que Paulo foi um homem muito usado por Deus, depois da sua conversão. Saulo se tornou Paulo. De perseguidor dos cristãos, ele se tornou um perseguido. E ele está vivendo um dos momentos difíceis da sua vida de perseguição. Se você voltar lá para os capítulos anteriores, depois você lê, é muito interessante, a partir do versículo do capítulo 25, ali 24, 25, você vai entender bem todo esse contexto. Paulo estava falando de Jesus e isso incomodava muitos religiosos, então eles o prenderam e levaram até Festo, na Cesareia, para que ali ele pudesse ser julgado e condenado como um agitador, como alguém que se levantava, um anarquista, vamos usar essa palavra, um contra-governo esquerdista, daqueles bem extremistas. E Paulo sabia que havia um plano de mandarem ele para Jerusalém para ali poderem condená-lo e matá-lo. E Deus, então, sabendo de tudo isso, diz: Paulo, eu não quero que você vá para Jerusalém, eu quero que você vá para Roma. Paulo, então, tem essa visão de Deus e ele entende que Deus queria mandá-lo para Roma. E ele, então, diz para o imperador ali, numa série de conversas e de diálogos, que ele não queria ir para Jerusalém, que ele fosse a uma autoridade maior do que Festo, para ver o que, que esse governador maior do que ele, quem estava no grau maior de hierarquia, decidiria, por ser ele também um cidadão romano. E ele passou pela mão de um, passou pela mão de outro, até que ele acabou sendo extraditado rumo ao destino de Roma. E nesse trânsito, ele foi colocado num navio de prisioneiros políticos, basicamente, de gente que tinha problemas com o governo, e ele também era um problema para o governo. Mas naquela época, não era muito bom ter viagens de navio. Os judeus, os especialistas daquela época, sabiam que para pegar o mar, geralmente era num período específico do ano, que ia mais ou menos até o mês de junho. Depois do mês de junho, por causa de mudanças climáticas, o mar ficava muito agitado. Você está comigo? Está me entendendo? Então, era difícil você pegar um navio, fazer um cruzeiro nesse período. Setembro e outubro era quase um suicídio ir para o mar, porque as ondas em alto mar eram muito altas e perigosíssimas, e a maioria das embarcações que entravam no mar, elas iam a pique. E aí, o comandante não quis nem saber, já que era um monte de prisioneiro, ele não estava nem aí para bolota, desculpe a expressão, vai todo mundo, e no meio dessa jornada, eles pegam um vento chamado, é interessante, você vai voltar um pouquinho, se não me engano, Euroaquilão, que é um vento fortíssimo, com ondas fortes, e ali, naquela circunstância, o navio começa a se bater para um lado, para o outro, começa a se despedaçar, e todos acham que vão morrer. Paulo tinha uma promessa de Deus, que ele iria chegar em Roma, são e salvo. E ele então diz, olha gente, não tenha medo, nós vamos chegar onde a gente tem que chegar. E ele foi ousado e diz, nós vamos chegar sem nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cair. Olha que situação difícil. E enquanto aqueles homens reclamavam e murmuravam, eles foram ficando desanimados. Depois você vai lendo o texto, você vai perceber isso. E nesse texto que a gente entrou, e agora eu já cheguei aonde a gente leu, Paulo está tentando dizer para eles, calma, fica tranquilo, está difícil, o vento está aí, o barco está despedaçando, mas nós vamos chegar, vamos comer, vamos reagir, porque não adianta ficar nessa situação. E o texto diz então que ele orou, deu graças a Deus, pegou um pedaço de pão, partiu, e eu acredito que devia ter mais pão, porque eram 200 e poucas pessoas, e todos comeram, e a partir daquela palavra de Paulo, a partir daquela oração, o texto diz que todos recobraram ânimo. Eu gosto desse texto, porque esse texto me mostra que, muitas vezes, servir a Deus é uma tarefa muito difícil, inclusive na maioria das vezes. Ontem nós conversávamos um pouco sobre isso no carro. É difícil andar com Jesus, não é fácil. Andar com Jesus não é sinônimo de estar livre e de passar por momentos difíceis. Andar com Jesus, você não está ileso a experimentar situações de medo, de angústia, de sofrimento, de desânimo, porque eu e você somos seres humanos, e a nossa natureza nos faz viver essa experiência. E quantas experiências, para nós que temos uma fé em Jesus, muitas vezes vem sobre a nossa vida para roubar o ânimo. Você crê em Jesus, mas muitas vezes você anda desanimado. Você confia em Deus, mas as circunstâncias, os ventos fortes, o tempo, tudo que está ao seu redor, as pessoas, às vezes elas servem como um elemento de desmotivação. Você já passou por isso ou não? E você olha para Deus e diz, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Jesus, mas eu estou desanimado. Estou desanimadinho. Estou abatidinha, ou estou abatidona. E uma das posturas que nós temos que ter em circunstâncias como essa é nos apropriar, em primeiro lugar, de uma promessa de Deus que Ele tem sobre a nossa vida. E Deus tem promessas. O fundamental aqui para mim, na vida de Paulo, essa é a primeira lição desse texto, para a gente recobrar o ânimo, é que em tempos difíceis, não subestime o poder das palavras de Deus sobre a tua vida. Em tempos de crise, não ignore as promessas de Deus sobre a sua vida. Em tempos de dificuldade, ao contrário, aproprie-se delas como a coisa mais importante da sua vida. Se Deus diz que eu vou chegar em Roma, não importa por mão que eu vou passar, não importa o meio que eu vou passar, eu vou chegar porque Deus prometeu. E se Deus promete, Ele cumpre. Você crê nisso? Estou animado. Porque você precisa acreditar que em tempos difíceis, muitas vezes a gente não tem um amigo para se apegar. A gente não tem um ambiente que nos ajude. A gente, às vezes, não tem um elemento, um recurso físico, humano, que nos ajude. E a única coisa que vai nos ajudar é a experiência que nós temos com Deus de crer que as promessas dele não falharão na nossa vida. E Paulo se apropriou dessa palavra, e por isso ele manteve o ânimo, ele foi mais que vencedor num dos momentos de grande adversidade. E deixa eu te dizer uma coisa, da mesma forma que o desânimo vem frequentemente na nossa vida, só se você for diferente de mim, mas frequentemente eu estou sendo convidado a me desanimar, frequentemente eu estou sendo convidado pela minha mente, pelas minhas emoções, pelas coisas que estão ao meu redor a me abater, eu também frequentemente preciso trabalhar para me animar. E animar-se no Senhor é um exercício contínuo. Guarde isso. É uma dinâmica contínua. É uma busca contínua. Eu, quando acordo, a minha oração na hora que eu acordo, que eu vejo que eu acordei, que eu estou aqui, que eu não fui ainda, é: Senhor, que esse dia seja um dia de boas novas, que esse seja um dia de bênção, que esse seja um dia de graça, de vitória. E muitas vezes, para conseguir conquistar isso no final do dia, na hora da contabilização, quanta coisa difícil. Só um dia, gente, pode azedar a nossa vida, pode ou não? Uma hora, um minuto, uma circunstância. Então, uma das coisas que você tem que fazer na sua vida é o exercício contínuo de dizer: Senhor, anima o meu coração hoje. Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo, me anima, me fortalece, me encoraja. Sê comigo, Espírito Santo, porque eu não sei se vai vir um bendito ou um maldito vento aquilão sobre a minha vida hoje. Eu não sei o que vai acontecer, mas, Senhor, me ajude nesse dia a ter ânimo nas tuas palavras, nas tuas promessas, na tua presença. Amém, queridos? Oh, glória. Vai me ajudando aí. E quem se anima, quem busca isso diante de Deus, se desgasta menos. Tem o couro mais, não é o couro que eu queria usar, é o casco mais duro. Às vezes o desânimo vem por causa desse descuido de buscar o ânimo. E se você não busca o ânimo em momentos difíceis, o desânimo já está lá. E aí ele se aloja, se instaura, se instala. E aí, meu amigo, minha amiga, é duro de você vencê-lo. Por isso é uma medida preventiva ao acordar. Oh, Deus, é hoje, Senhor, que vai ser bênção. Vai ser duro, se te for duro, mas o Senhor vai me dar vitória. Me anima, Senhor, diante das circunstâncias, diante das coisas que estão diante de mim. A palavra de Deus, queridos, e esse é um outro elemento importante, é o fundamento para uma vida de ânimo. Uma vida de ânimo não é baseada em outra coisa a não ser na palavra, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que a lei do Senhor, o salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. Aquela alma seca, aquela alma que está passando por momentos difíceis, ela traz um refrigério. Nesse tempo de calor tão difícil, como é gostoso você entrar num lugar e sentir o refrigério, não é assim? Não é bom? Então é isso que a Bíblia faz. Quando você está sentindo exausto, exaurido por alguma circunstância, a palavra de Deus refrigera a alma. E eu tenho tido uma experiência na minha vida de que toda vez que eu me distancio da palavra, eu desanimo. E quanto mais perto da palavra eu estou, mais animado eu fico. Não adianta, meu irmão, ser religioso. Você estava aqui domingo, você ouviu isso. O importante é você entender que a palavra de Deus tem um fator terapêutico, motivacional, determinante na sua caminhada de fé. Tem um exemplo muito interessante, vocês estão comigo? Vou citar alguns exemplos rápidos aqui. O exemplo, por exemplo, do rei Asa. O exemplo do rei Asa. Lá, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Olha o que que Asa vai dizer em 2 Crônicas 14, 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Eu gosto dessa expressão. Senhor, além de ti, não há quem possa nos socorrer numa peleja, numa batalha, numa luta. Não há outro, Senhor. Nós só temos a ti. E se você conhecer esse contexto, você sabe que o povo estava longe de Deus. E um dos sentimentos de alguém que se afasta de Deus é o desânimo. É o desânimo. Então, muitas vezes, o crente desanimado, ele está longe de Deus, ele está longe da palavra, ele quer um milagre, ele quer uma resposta, mas ele não se aproxima da fonte. E aí ele não vai se animar, ele pode até ter um elemento que responda o seu anseio, mas ele continua abatido. Passa aquele espasmo primário, volta a tristeza de novo. Mas o texto diz, nesse contexto de Asa, que quando o povo clamou a Deus, diz lá no capítulo 15, versículo 4, que na angústia deles, eles se voltaram para Deus e Deus foi achado. E naquele tempo, houve uma regeneração de Deus tão forte, que olha o que diz o versículo 7 do capítulo 15 de 2 Crônicas. Só escute. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo Asa estas palavras de Obed, filho de Obed, ele recuperou o ânimo. Versículo 8 de 2 Crônicas 15. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele recobrou ânimo. Quer uma vida vitoriosa? Quer ser mais que vencedor sob o desânimo? O segredo não é fazer campanha de oração. Não é você ir a um lugar A, B ou C, eu pedir para alguém, eu fazer isso ou aquilo. O segredo é você ir para a palavra. Vai para a Bíblia. Leia a Bíblia. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você vai recobrar ânimo. Porque é a palavra de Deus que refrigera e revigora a alma. O outro elemento, e aí eu concluo citando o exemplo dele, foi Ezequias. Ezequias viveu muitas experiências. Mas há uma menção muito interessante, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5. Eu estava lendo 2 Crônicas, por isso estou mencionando isso. E diz assim: ele cobrou ânimo diante de Deus. E quando ele se recuperou, é uma outra lição importante. Primeiro, eu tenho que me apropriar das promessas. Segundo, eu tenho que ir para a palavra. E terceiro, eu preciso começar a trabalhar. Quem está animado não pode ficar parado, sentado eternamente em berço esplêndido. O texto diz que quando Ezequias recobrou o ânimo, ele levantou e foi erguer uma torre. Ele foi trabalhar, ele foi pôr a mão na massa, ele foi tocar a vida para frente, ele foi enfrentar os desafios, ele foi trabalhar. Querido, você quer ânimo, busque a Deus, mas também coloca a mão na massa. Toca a sua vida para frente. Olha para frente, não olha para trás, não olha para o problema, olha para Deus, olha para Cristo. Eu queria ter citado isso aqui no domingo, acabei me esquecendo. Mas eu vou citar agora, porque eu estou em tempo ainda. Para mim, uma das mensagens mais bem-sucedidas da história da igreja foi uma mensagem de uma pessoa que não era formada em teologia. Foi uma mensagem de uma pessoa que não estudou os melhores escritores bíblicos. Foi um homem que um dia, no desafio de dar uma aula numa escola bíblica, ele pegou um grupo de uma família pequena, e ali tinha uma criança de 7 anos ouvindo a mensagem dele. E aquele homem, em 5 minutos, ele esgotou todos os argumentos teológicos que ele tinha. Ele não tinha mais o que falar. 5 minutos. E aí ele tinha mais 25 minutos de aula. Sabe o que ele fez no restante dos 25 minutos? Insistentemente ele falava uma coisa e dizia assim: mas você tem que olhar para Jesus. E mais uma coisa, você tem que olhar é para Jesus. Olha mais uma coisa, e você tem que olhar para Jesus. E ele ficou batendo esse homem anônimo. E naquele dia, aquela criança de 7 anos, daquela única família que estava naquela escola bíblica, decidiu olhar para Jesus. E sabe quem aquela criança se tornou? Um dos maiores pregadores da história, chamado Charles Spurgeon. Então você tem que entender que é para olhar para Jesus. Você recupera ânimo, você mantém o foco. Por isso que Paulo disse: eis que eu prossigo para o alvo, olhando firmemente para o alto, para o prêmio da soberana vocação que me está reservado. Olhe para Jesus, querido. Se você não olhar para Jesus, não se concentrar nas suas promessas, não for refrigerado pela palavra, você vai ficar desanimado. Por isso a palavra de Deus para você e para mim é: anime-se, anima-te. Deus não quer ver os seus filhos andando cabisbaixos, destruídos. Foram 14 dias de dificuldade que eles enfrentaram nesse navio. Mas a tormenta vem e ela vai. O deserto começa, mas o deserto acaba. Do mesmo jeito que eu não tinha um problema, e hoje eu tenho, um dia eu não o terei mais. Então, por favor, querido, lembre-se do que Deus disse para Josué. Moisés tinha morrido, Josué capítulo 1. O povo estava chorando, mas Deus olhou para Josué e disse assim: rapaz, presta atenção. Você quer ser bem sucedido, Josué? Você vai agora guiar meu povo. Moisés morreu, agora é contigo, é com você. Primeiro, vá para a palavra. E na minha palavra você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Se você fizer isso, todo lugar que pisar a planta do teu pé será bem sucedido. E tem mais. Não sou eu que estou te dando essa promessa? Se aproprie dela. Não fui eu que te chamei? Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Por isso, ser forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por isso, meu irmão, vamos ser mais que vencedor. Amém? Amém? Amém. Então, ânimo. Vamos crer nas promessas. Vamos nos refrigerar na palavra. E vamos construir torre, vamos tocar a vida para frente, porque é isso que Deus quer. E Ele é conosco por onde quer que nós andarmos. Aleluia. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.